Então, bom dia a todas as senhoras e senhores deputados. Como já puderam entender, a deputada Emília Cerqueira entrou. E vamos então começar a nossa reunião com o ponto 1, apreciação e votação da ata da reunião número 56, de 31 de maio de 2023. Pergunto quem tem observações. Não sendo o caso, ponha à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 2, comunicação de baixa à Comissão e distribuição de iniciativas. Temos, antes de mais, o projeto de lei. Isto, por acaso, nos Açores era mais disciplinado. Deve ser a falta do deputado Francisco César, que andava com os chicotes em punho. Estou a brincar. O projeto de lei número 790 do PAN, que reconhece aos enfermeiros o estatuto de profissão de desgaste rápido e o direito de reforma antecipada, alterando o Decreto-Lei 71/2019 de 27 de maio e o Código do IRS, e cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista a designação do deputado relator.
Parlamentar do Partido Socialista indica a deputada Ana Isabel Santos.
Muito obrigada, senhora deputada Paula Reis. Temos aqui outros projetos de lei, mas que não têm designação de relator, uma vez que a discussão já está agendada para plenário. De dia 16, no caso do projeto de lei número 793 do PCP, alarga as formas de pagamento do apoio extraordinário às famílias mais vulneráveis, alterando o decreto-lei número 21A/2023, de 28 de março. O mesmo para o projeto de lei número 794 da autoria do PAN, que já foi discutido em plenário e foi rejeitado a 7/6/2023, que garante a 100% o pagamento do subsídio de doença nas situações de doença oncológica e do subsídio para assistência a filhos menores na doença oncológica, alterando o decreto-lei número 28/2004, de 4 de fevereiro. A mesma coisa, não é a mesma coisa, mas não há designação de relator, uma vez que este projeto de lei tem discussão agendada para o plenário dia 16/6/2023, é o projeto de lei número 802 da autoria do PAN, que garante o acesso a apoios sociais a pessoas sem conta bancária à ordem, alterando o decreto-lei número 21A/2023, de 28 de março. Segue-se o projeto de lei número 816 do PSD, que não tem designação de relator, uma vez que a discussão está agendada para o plenário dia 15, que altera o Estatuto do Cuidador Informal, a primeira alteração à lei número 100/2019, de 6 de setembro, que aprova o Estatuto do Cuidador Informal e altera o Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social e a Lei número 13/2003, de 21 de maio. O projeto de lei número 817, também do PST, não tem designação de relator, uma vez que também ele tem discussão agendada para o plenário de dia 15, e refere-se à criação de comissão especializada permanente interdisciplinar para as pessoas idosas do Conselho Económico e Social e alteração das competências e composição da rede social. Finalmente, temos o projeto de resolução da iniciativa do Chega. Recomendo ao Governo que corrija os problemas detectados relativos à adesão de creches ao programa Creche Feliz e estipule um prazo máximo para o pagamento das verbas devidas devidas às creches aderentes a este programa. Eu perguntava ao Sr. Deputado Jorge Galveia se quer indicar a discussão em comissão ou em plenário. Em plenário. Muito obrigado. Se refere à discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei número 742 da autoria do Bloco de Esquerda, que garante o pagamento por vale postal do apoio extraordinário às famílias mais vulneráveis e a sua impenhorabilidade. É a relatora, a senhora deputada Paula Reis.
Muito obrigada, senhora presidente. Senhor presidente, caros colegas. O projeto de lei número 742 é apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, deu entrada a 27 de abril de 2023 e a discussão na generalidade encontra-se agendada para a sessão plenária de 16 de junho de 2023. O projeto de lei em apreço pretende alterar o decreto de lei número 21A de 2023, de 28 de março, que estabelece medidas excepcionais de apoio às famílias para a mitigação dos efeitos da inflação, para assegurar que os apoios extraordinários aqui previstos possam ser pagos também por vale correio, além de transferência bancária. Pretende ainda garantir que os montantes são impenhoráveis e não devem ser considerados rendimento disponível para efeitos de cessão de rendimento no período de desoneração do passivo restante. É inaceitável quem poderia beneficiar deste apoio, que pretende proteger os mais vulneráveis, seja excluído porque não tem uma conta bancária aberta ou não pretende abrir. Refere a exposição de motivos, acrescentando: em nenhum momento a abertura de conta bancária foi requisito para se beneficiar de proteção social, cabe ao Estado garantir, nem o poderia ser, sob pena de colocar em causa preceitos constitucionais. O enquadramento jurídico nacional e internacional encontra-se detalhado na nota técnica do projeto de lei em apreço, parte 4, anexos, cuja leitura integral se recomenda. No âmbito das regras de logística formal, sugere a nota técnica que o título deve mencionar que altera o Decreto-Lei nº 21-A, 2023, de 28 de março, que estabelece medidas excepcionais de apoio às famílias para a mitigação dos efeitos da inflação. Consultada a base de dados da atividade parlamentar, verifica-se que na atual legislatura se encontram pendentes as seguintes iniciativas legislativas sobre matéria idêntica ou conexa, cuja discussão na generalidade se encontra agendada por arrastamento ao projeto de lei em análise para a sessão plenária de 16 de maio. A projeto de lei de 793 do PCP, que alarga as formas de pagamento do apoio extraordinário às famílias mais vulneráveis, o projeto de lei 800 do Chega, que edita o apoio aos empregados de longa duração, ao conjunto de prestações sociais mínimas cumuláveis com o apoio extraordinário previsto no decreto de lei número 21-A de 2023, o projeto de lei 802 do PAN, que garante o acesso a apoios sociais a pessoas sem conta bancária à ordem. A deputada autora do parecer reserva a sua posição para a discussão da iniciativa legislativa em sessão plenária. Tendo em consideração o anterior exposto, a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão conclui que a presente iniciativa legislativa cumpre os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor, pelo que, nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido a Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República.
Muito obrigada, Senhora Deputada Paula Reis. Pergunto se algum dos senhores deputados quer pronunciar. Não sendo o caso, eu agradeço, em nome dos grupos parlamentares, a apresentação deste parecer, e assim sendo, ponho à votação quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. No ponto 4, discussão e votação dos seguintes requerimentos, um requerimento que... Sim, Sr. Deputado Jorge Galveias.
Bom dia a todos. Peço desculpa, estou noutra comissão em simultâneo. Eu queria pedir, se todos os grupos parlamentares que estivessem de acordo, que o Chega apresentasse primeiro os seus requerimentos. Senhora Deputada do Bloco de Esquerda está de acordo, após o qual eu me retiraria. Muito obrigado.
Suponho que os colegas não terão objeções. Muito obrigada. Então, Sr. Deputado Jorge Galveias, se tem para apresentar o requerimento para audição da Sra. Bastonária da Ordem dos Advogados, Dra. Fernanda Almeida Pinheiro, sobre as alterações propostas ao Estatuto das Ordens Profissionais, bem como para audição da Sra. Bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, Dra. Paula Franco, sobre as alterações propostas ao Estatuto das Ordens Profissionais. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galvez.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a todos os grupos parlamentares. Portanto, a recente proposta de alterações ao Estatuto das Ordens Profissionais tem gerado intensa contestação por parte da Ordem dos Advogados, que vê nesta iniciativa uma potencial ameaça à autonomia e independência da profissão de advogado. As alterações sugeridas têm despertado preocupações entre os membros da Ordem, levando a uma forte contestação e debate acerca das possíveis consequências dessas mudanças. Uma das principais preocupações da Ordem dos Advogados refere-se à proposta de criação de um órgão regulador único para todas as profissões, o que incluiria a advocacia. A Ordem tem argumentado que esta medida compromete a independência e a autoridade dos órgãos profissionais, uma vez que cada profissão tem necessidades e particularidades específicas que requerem regulamentação própria. Além disso, a Ordem dos Advogados manifesta preocupação com a possível redução do seu poder disciplinar. As alterações propostas sugerem a criação de um Conselho Superior dos Órgãos Profissionais, com a finalidade de unificar os poderes disciplinares das diversas ordens. A Ordem dos Advogados receia que essa unificação resulte na perda da sua capacidade de supervisionar e sancionar os seus próprios membros, de acordo com os princípios éticos e normas que lhe são inerentes. Outro ponto contestado pela Ordem dos Advogados diz respeito à proposta de uniformização das cotas anuais pagas pelos membros das ordens profissionais. Alega-se que essa uniformização desconsidera as especificidades de cada profissão, assim como a capacidade financeira dos profissionais, podendo prejudicar o acesso à ordem e afetar a representatividade e diversidade dentro da advocacia. Por último, e em termos bastante concretos, como é referido no comunicado emanado pela Ordem dos Advogados no rescaldo da Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 6 de junho, e passo a citar, permitir que os atos próprios sejam praticados por não advogados ou advogadas, substituir por cada vez mais a consulta jurídica por ferramentas de inteligência artificial, desjudicificar a justiça ao máximo e criar formas processuais que dispensem a intervenção do advogado ou advogada. Todos estes assuntos estão neste momento em cima da mesa e a ganhar cada vez mais força. É hora de agirmos. Fim de citação. Neste âmbito, é, pois, relevante que os representantes da Ordem dos Advogados possam, junto a esta Comissão, comunicar as suas preocupações e argumentos sobre esta matéria. Pelo exposto, tendo em conta a forma veemente como a Ordem dos Advogados está a contestar estas propostas de alteração ao Estatuto Profissional, assim como a importância desta profissão para o pleno alcance da Justiça, e tendo ainda em conta o interesse profissional de 35.429 advogados representados pela Ordem, o Grupo Parlamentar do Partido Chega, ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, vem requerer a audição urgente da bastonária da Ordem dos Advogados, doutora Fernanda de Almeida Pinheiro.
Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Galvez. Quem se quer pronunciar sobre estes dois requerimentos? Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada. Senhora Presidente, não obstante... Não...
Peço desculpa, o senhor deputado Jorge Galvez só apresentou o primeiro, certo? Pronto, então quem se quer pronunciar...
Iria precisamente colocar essa questão, senhora Muito Presidente, bem. Porque tinha entendido que seriam apresentados os dois em conjunto, mas a fazermos discussão separada...
é mais fácil.
Portanto, para nós é um bocadinho indiferente, digamos assim, até pela pertinência... dos próprios requerimentos. Relativamente ao requerimento que o Chega apresenta para ouvir a senhora bastonária da Ordem dos Advogados, a propósito da alteração ao Estatuto da Ordem dos Advogados, que aliás não é de sumenos, inclusive, acrescentar o facto que em Assembleia Geral da Ordem dos Advogados, os advogados decidiram fazer algo inédito na sua história, convocar uma greve aos atos urgentes, que só por si é de uma enormíssima gravidade, quando temos um dos servidores do direito fundamentais para aquela que é a administração da justiça a verem-se confrontados com a decisão de não participar naquilo que é o âmago da sua própria função e da sua própria profissão, e portanto só este motivo já seria para nós suficiente para se ouvir realmente a Ordem dos Advogados, mas não se cinge a esse facto também, cinge e essencialmente àquilo que incomoda atualmente os servidores de justiça, que é a própria noção de ato reservado ao advogado. Porque, e isso é o âmago da própria profissão. Dito isto, o PSD não se opõe à audição da senhora bastonária, apenas solicitando que ela seja feita conjuntamente com a primeira comissão. Não obstante ser competência da, da décima comissão a questão das ordens profissionais, tratando-se de ordens específicas, deve ser também feita em conjunto com a comissão especializada para a área, que neste caso é claramente a primeira comissão, e portanto com este reparo ou este acrescento, o PSD está de acordo com a audição e acompanha o requerimento com esta questão de que devemos acrescentar e que propomos que seja também apreciada e votada.
Algum grupo parlamentar mais que quer pronunciar? Senhora deputada Joana Sá Pereira.
Muito obrigada, Senhora Presidente. O que, sobre estes requerimentos, enfim, foram discutidos em separados, certo, mas os argumentos serão mais ou menos válidos para os dois e a Senhora Presidente compreenderá porquê. A reforma da Lei das Ordens, que, como nós sempre dissemos desde o início, tem duas etapas ou duas fases, se quisermos. A primeira fase compreendia a revisão da Lei Quadro, fase essa que já foi concluída com a publicação da nova Lei Quadro e que deu bastante que fazer a esta comissão, e bem. E a segunda etapa, ou a segunda fase, se lhe quisermos chamar assim, compreendia a revisão do estatuto de cada ordem profissional na sequência daquilo que passa a ser a nova Lei Quadro e as regras e os princípios aí melhor definidos. E, portanto, esta Assembleia, e bem, no trabalho de especialidade que fez durante meses, com mais de 40 audições na primeira fase, optou sempre por fazer um trabalho de colaboração e de cooperação com todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, seriam visados ou destinatários desta reforma. E, portanto, agora não será, pelo menos da nossa parte, não será feito de forma diferente. Agora, o que já nos parece, enfim, um pouco mais de duvidosa seriedade na forma como se aborda o processo legislativo, é a forma como nós queremos iniciar esta segunda etapa, se quiser. Portanto, aquilo que nós sabemos e que é público, o Governo anunciou no Conselho de Ministros, há duas semanas, a sua intenção de entrar com uma proposta de lei para rever, creio eu, 8 estatutos para já, de 8 ordens profissionais, portanto, presumo que entrará uma ou outra para rever os estatutos das ordens remanescentes, e, portanto, esta Assembleia vai ter, à semelhança do que teve na primeira etapa e na primeira fase, um processo de especialidade que nunca será feito, e para nós isso foi sempre um ponto assente e um ponto nunca será feito nas costas das ordens profissionais, dos agentes e dos profissionais liberais que respeitamos e cujas preocupações serão necessariamente, como foram na primeira fase, alvo da nossa reflexão, do nosso melhor trabalho e exercício de análise, para que seja uma reforma que responda àquilo que são os objetivos que nós sempre dissemos desde o início, mas que também possa ir, tanto quanto melhor, ao encontro daquilo que são as preocupações dos profissionais. Portanto, a primeira nota para dizer que o Grupo Parlamentar do PS não fará nesta segunda fase o que não fez na primeira. E, portanto, para nós, esta reforma é uma reforma que é feita em diálogo com as ordens profissionais, em diálogo com os trabalhadores e com os profissionais destas atividades profissionais, no momento certo, se a senhora deputada Emília Cerqueira me deixar concluir, no momento certo, a proposta de lei ainda não entrou nesta Assembleia, portanto, eu não sei o que é que, francamente, e com o máximo de respeito, eu não sei o que é que nós estamos ainda a discutir, porque a proposta de lei ainda não entrou nesta Assembleia, e, portanto, obviamente, dizer ao senhor deputado Jorge Galveias que as ordens serão, da nossa parte, não será um ponto de honra, nós vamos ouvir as ordens no processo legislativo, quando entrar a proposta de lei, quando tivermos um texto sobre o qual possamos pôr as questões, tentar reproduzir, enfim, possibilidades alternativas, tentar compreender melhor, com base num texto que temos, aquilo que são as preocupações e até onde é que podemos ir, explicando os pontos de vista, que serão necessariamente diferentes, mas que são, e isso sempre esteve na gênese do nosso trabalho na primeira fase, sempre houve um bom espírito de cooperação, pese embora as diferenças, que em política é normal. E, portanto, Sra. Presidente, sobre estes requerimentos em particular, porque eu podia fazer a pergunta ao Sr. Deputado Chega, porque é que nós só ouvimos então estas duas ordens agora e não as outras 17? Pois entra aqui alguma discricionariedade. Portanto, para nós, o trabalho que vamos levar com as ordens na segunda fase é para ser feito com todas da mesma forma. Não vamos agora ouvir duas para depois ouvir 17 ou mais duas. Portanto, quando entrar a proposta de lei, se os senhores deputados assim entenderem, nós estamos em condições de retomar o grupo de trabalho que esteve e que ajudou na especialidade da primeira fase, e aí no grupo de trabalho teremos oportunidade, com certeza, de ouvir as ordens profissionais e quem se queira pronunciar, como fizemos na primeira fase, e, portanto, nós queremos que este seja um trabalho de especialidade a fazer-se com a colaboração e com o espírito que esteve na primeira fase. E por isso, Sra. Presidente, nesta fase, com este contexto, nós não podemos acompanhar este requerimento, mas queria deixar claro que as ordens vão ser ouvidas no momento certo, quando tivermos uma proposta de lei, quando retomarmos o nosso grupo de trabalho, porque nós não queremos fazer nada nas costas dos profissionais. Isso não foi assim na primeira fase, não será certamente agora. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Joana Sá Pereira. Alguém se quer pronunciar mais? Sim, Sr. Deputado Jorge Calveias.
Sra. Deputada, nós fizemos estes dois requerimentos, não temos que fazer 17 ou 19 de uma vez só, portanto não temos que estar à espera para poder fazer as tais propostas de alterações. Nós achamos que estes assuntos são assuntos extremamente sensíveis e que devem ser vistos de imediato, e essa é a razão porque fizemos a apresentação destes dois requerimentos.
Alguém mais quer pronunciar? Senhora Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sra. Presidente. Não era para me pronunciar, mas como o Sr. Deputado Jorge Galvez acabou por falar dos dois requerimentos, se calhar, e deixava esta sugestão, que o Sr. Deputado desse por já apresentado também o outro requerimento, porque nós estamos aqui numa discussão que começa a ser um bocadinho complicado, porque nos obriga a falar de um e do outro sem que ele esteja de facto apresentado. E era só, antes de mais, este ponto de ordem à mesa, Sra. Presidente, e depois essa decisão, naturalmente, é ao Sr. Deputado, e aí falaria sobre também o outro requerimento, assim fosse o entendimento, Sr.
Se os colegas estiverem de acordo, então passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Calveias para apresentar o segundo requerimento.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Passo a apresentar. A Ordem dos Contabilistas Certificados percorre o seu caminho desde há 30 anos, sendo atualmente a maior ordem profissional do país, com mais de 68 mil contabilistas certificados associados. De acordo com o estudo de 2021, existem mais de 7 mil escritórios de contabilidade, com aproximadamente cerca de 35 mil colaboradores envolvidos. Ambas as partes, contabilistas certificados e outros colaboradores administrativos, têm contribuído de forma irredutível para a execução e aplicação da política fiscal, social e laboral. Sem a participação ativa destes profissionais, dificilmente e em tempo útil, quer o tecido empresarial português, quer as instituições públicas competentes, Ministério das Finanças, Ministério do Trabalho, Solidariedade e da Segurança Social, Ministério da Economia e do Mar, por exemplo, teriam atingido os objetivos propostos quer pela União Europeia, quer pelo Governo português. Conforme o comunicado efetuado pela bastonária doutora Paula Franco, em 19 de maio de 2023, e passo a citar, a proposta que o Executivo quer aprovar em Conselho de Ministros visa permitir que não seja necessária a assinatura do contabilista certificado nas demonstrações financeiras e declarações fiscais das entidades públicas ou privadas que possuam ou não devam possuir contabilidade organizada. Com esta alteração, pode-se estar a hipotecar a continuidade de milhares de contabilistas no mercado profissional, a manutenção das empresas do setor e, consecutivamente, os postos de trabalho dos restantes colaboradores. Não se pode deixar de aludir que a seriedade e a fiabilidade de todas as demonstrações financeiras e declarações fiscais podem ficar comprometidas e deixar de se cumprir as diretrizes legais exigidas pela Autoridade Tributária e Aduaneira. Tal como a própria bastonária refere no seu comunicado, volto a citar, esta alteração afeta não só a nossa profissão, mas todo o país, ferindo irremediavelmente o interesse público e o valor acrescentado de toda uma classe profissionária. E fim de citação. Pelo exposto, ao abrigo das disposições legais e regulamentares aplicáveis, o Grupo Parlamentar do Partido Chega vem requerer a audição urgente da excelentíssima senhora bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, doutora Paula Franco. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Calveias. Presumo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista reproduz mutatis mutandis os mesmos argumentos
Isso
que
mesmo,
apresentou.
Sr. Presidente, por economia de tempo.
Muito bem. O Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Obrigada, Sra. Presidente. Agora sim, com os dois apresentados, isto torna a discussão até mais fácil. Os argumentos expendidos para a primeira também serão para a segunda. Apenas depois de ouvir a intervenção da Sra. Deputada Joana Sá Pereira, relativamente aos dois requerimentos na fase inicial, há duas ou três notas que me parece que é importante que sejam aqui dadas, até para clarificar e deixar transparente aquela que também foi a situação relativamente à discussão da Lei Quadro. Realmente ouvimos uma série de entidades, não por vontade do Partido Socialista, mas porque porque o PS insistiu muito sobre a sua audição, porque não havia essa vontade para o fazer, nem fazer audições alargadas. E também, e porque não posso deixar de o dizer aqui, a verdade é que ninguém ficou satisfeito com esta lei-quadro, e não é por acaso. É porque o Partido Socialista, basicamente, usou o rolo compressor da maioria absoluta para deixar tudo como estava, ou ainda piorar, segundo as profissões, aquilo que já existia. E esta foi a atitude do Partido Socialista, que já percebemos que vai reprovar estas duas audições, e, portanto, e é mais uma etapa naquela atitude do rolo compressor a que nos vamos habituando nos últimos tempos.
Obrigada, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Sra. Deputada Joana Sá Pereira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada Emília Cerqueira, acho que não vale a pena reescrever a história. Portanto, a primeira etapa está concluída. Eu acho até curioso que, quando o PSD não gosta, é o rolo compressor, mas quando as audições foram aprovadas porque o Partido Socialista votou a favor, aí já não há rolo compressor. Portanto, há aqui uma dualidade de critérios na aplicação do termo rolo compressor que eu fico sem perceber. Portanto, quando a finalidade interessa ao grupo parlamentar do PSD, não há rolo compressor, porque as 40 audições que se fizeram na primeira comissão, no grupo de trabalho das ordens profissionais, foram feitas porque o Partido Socialista votou a favor. Aí não há rolo compressor. Mas quando o Partido Socialista explica que haverá um momento oportuno com uma proposta de lei entregue na Assembleia da República, quando vão ser ouvidas todas as ordens, aí a Sra. Deputada já entende que há rolo compressor. Ficamos aqui sem perceber, mas queria dar a nota, Sra. Presidente, para que não fique mesmo dúvida absolutamente nenhuma. Nós não faremos, não aprovaremos nenhum estatuto, nenhuma ordem profissional sem ouvir as ordens profissionais nesta Assembleia. Foi com essa seriedade que fizemos a primeira fase, a primeira etapa da reforma da lei das ordens e, portanto, será com a mesma seriedade que encararemos esta segunda etapa, para que não fique dúvidas e para que não se diga, como se procurou ensaiar na intervenção anterior, que o Partido Socialista quer fazer mais uma reforma sem ouvir a A, B ou C. Não, o Partido Socialista vai concluir a reforma da Lei das Ordens, ouvindo todas as ordens as ordens profissionais e também profissionais que tenham interesse em dar o seu contributo sobre o tema, para que não fique nenhuma dúvida, nem o PSD deturpe aquilo que o Partido Socialista disse desde o início. Muito obrigada.
Senhora Deputada Emília Cerqueira, nós estamos em tribunal, embora tenha o direito contraditório.
Mas perante esta afirmação de acusar o PSD de deturpação, naturalmente que não poderia ouvir sem responder. Realmente o PS acabou por ouvir, no sentido de autorizar as audições, mas diferente de ouvir é escutar, e não escutou.
Muito obrigada, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Não sei se algum grupo parlamentar mais se quer pronunciar. Não sendo o caso, passo à votação. Sim, Sr. Com certeza, Sr. Deputado.
Não querendo gerar debate que não tem que ser gerado sobre esta matéria. Mas é só importante aqui sublinhar algo, até pelo seu esclarecimento. É que, de acordo com as preocupações que foram manifestadas pelas ordens, pelas diferentes ordens profissionais, aquilo que indicaram é que foi dado um prazo de 48 horas para responder sobre a questão dos estatutos. E, portanto, isto foi o que foi afirmado naturalmente pelas ordens. E, por isso, naturalmente que há uma pertinência de discussão sobre este tema, se isto de facto for conduzido desta maneira. E, portanto, isto é informativo, aquilo que estamos aqui a transmitir. E com certeza que, se calhar, merece alguma reflexão da parte do Parlamento e até da parte da posição do Partido Socialista, considerando que não são palavras do grupo parlamentar do PSD, nem de qualquer outro. São palavras das ordens, que foi este o prazo que foi dado. E, portanto, de facto, perceber se tiveram 48 horas para se pronunciar e se, por essa mesma via, o Partido Socialista também considera que não devem ser pronunciados aqui, apesar de todos os argumentos que foram evocados muito bem pela minha colega, a deputada Emília Cerqueira.
A senhora deputada Emília Cerqueira confirma que as ordens tiveram 48 horas, aliás, recordo-me que a Ordem dos Advogados, o prazo que caiu num dia feriado, certo? Mesmo assim as ordens pronunciaram-se. Portanto, se não houver mais observações, passamos agora sim à votação. Pergunto quem vota contra, e votamos o Partido Socialista. Quem se abstém? Quem vota a favor? Muito bem. Foi rejeitado por maioria. Agora, Passamos ao requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição com caráter de urgência da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social sobre a precariedade e baixos salários das amas que asseguram o serviço de creche familiar nas IPSS. Passava a palavra para a apresentação do requerimento à Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Rapidamente, o requerimento já foi enviado há quase duas semanas e, portanto, ele é bastante conhecido, mas a verdade é que consideramos neste momento ser importante ouvir a Ministra, não obstante ter havido audição regimental na semana passada, mas a verdade é que, com as limitações que todos os partidos têm a nível de tempo, há temas que mereciam uma reflexão mais aprofundada e informações por parte do Governo mais aprofundadas que não conseguimos obter. E a verdade é que depois de, em dezembro de 2022, o Governo e as IPSS, as instituições de solidariedade, terem chegado a um acordo de cooperação, a verdade é que estamos em junho de 2023 e esse acordo não está a ser cumprido. As instituições levantam vários problemas com aquilo que foi acordado, mas no meio de tudo são estas trabalhadoras, que ainda são um número considerável, continuam a não ver refletido no seu dia-a-dia aquilo que foi aprovado e aquilo que foi assinado nesta adenda ao acordo de cooperação, nomeadamente no que tem a ver com salários e com o seu vínculo laboral. Novamente, a CNIS afirma que o Governo não fez bem as contas e que, portanto, há uma ausência por parte do Ministério da Tutela em ajudar a resolver este problema e a concretizar o acordo. O Ministério e o Governo, na verdade, pouco têm dito relativamente a esta matéria. Há um impasse óbvio e a verdade é que o serviço de creche familiar, com esta situação, fica colocado em risco em muitos concelhos. Nós temos assistido, por parte de várias instituições de segurança social, inclusivamente a formas de chantagear, vamos colocar assim, as suas trabalhadoras, dizendo que não cumprem aquilo que foi acordado em dezembro de 2022 e, portanto, são as trabalhadoras que ficam altamente prejudicadas com esta situação. E, portanto, nós precisamos de perceber, passados 6 meses daquilo que foi assinado, porque é que não está a funcionar. E quem tem a responsabilidade de explicar neste momento porque é que isto não está a funcionar é, obviamente, o Ministério e, portanto, achamos que é muito importante neste momento ouvir a Ministra do Trabalho sobre esta matéria.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Pergunto se algum grupo parlamentar se quer pronunciar. Muito bem, Sr. Deputado Gilberto Anjos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Não sei se está bem. Está bem? Está. Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, portanto, o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda para a audição da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social acerca desta temática das amas, do serviço de creche familiar das IPSS, é visto pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista com duas perspectivas. A primeira, no que diz respeito à preocupação exposta no requerimento e apresentada agora pela Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Isabel Pires, não só acompanhamos as preocupações, como podemos ver essas preocupações acompanhadas também elas de medidas concretas e importantes para reverter a situação de precariedade das amas que assegura o serviço de creche familiar nas IPSS. Aliás, tal como aconteceu no ano passado com as amas a prestar o serviço às amas da Segurança Social. Na adenda extraordinária do compromisso de cooperação assinada em dezembro do ano passado, as entidades representativas do setor social e solidário comprometeram-se em garantir que as profissionais que prestassem serviços enquadradas nesta resposta social passassem a oferecer, a partir de 1 de janeiro de 2023, uma remuneração bruta mínima superior de acordo com as percentagens definidas e anexas à respectiva adenda. Ou seja, quando a negociação da adenda, além do esforço de aumento de 5% na comparticipação financeira de todas as respostas sociais, que representa a maior atualização de sempre nas comparticipações financeiras, totalizando o valor global de 83 milhões de euros, o Governo teve a preocupação de assegurar a valorização salarial dos profissionais do setor social e solidário, onde se enquadram as AMAs, de modo a permitir o pagamento dos referidos montantes à AMA enquanto prestadora de serviço e ainda o diferencial positivo para a entidade de enquadramento, independentemente do número de crianças. por exemplo, com esta solução, as amas com quatro crianças constituem a situação mais observada. O diferencial positivo para a entidade de enquadramento é superior em 6.500 euros por ano. Além do mais, a adenda refere à aprovação durante o ano 2023 de um mecanismo de apoio à contratação sem termo de profissionais no âmbito desta resposta social, constituído um apoio à contratação sem termo e a valorização dos salários que o Governo está a ultimar, mas não tendo impacto nenhum no aumento acordado que acabei de referir e que algumas IPSS estão efetivamente a cumprir, e não todas, como deveria ser o caso. Objetivamente, não se vislumbra o motivo para não estar a ser dado o cumprimento à valorização salarial prevista na negociação com os representantes dos parceiros sociais, uma vez que o Estado está a cumprir com a sua parte do acordo celebrado. E aquilo que nos parece mais eficaz e pertinente é, efetivamente, alertar o facto de existir relatos e denúncias por parte das AMAs em que algumas, e não todas as IPSS, não estarão a cumprir com o acordo, apesar de receberem a verba do Estado, de modo a que possa existir uma avaliação, fiscalização por parte da tutela, e não propriamente recebemos a Ministra aqui em audição, uma vez que é visível a preocupação, mas sobretudo a ação concreta da tutela sobre essa questão, pelo que não acompanharemos este requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Gilberto Anjos. Não sei se Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para deixar de forma clara, em primeiro lugar, que o PSD acompanha esta preocupação e, por essa mesma razão, votará favoravelmente este requerimento, independentemente, naturalmente, daquilo que já é o resultado antecipado pela posição do Partido Socialista. Sendo que não podemos deixar de referir que, como é evidente, qualquer tema ou valor que é negociado globalmente ou incrementado globalmente no acordo de cooperação contempla um conjunto de variáveis que não são só apenas a remuneração. E, em particular, num momento em como aquele que nós vivemos, um aumento que se cifra em 5% poderá e significa, de forma evidente, quer pelo custo dos alimentos, quer pelo custo de outros materiais consumíveis que são utilizados, quer, naturalmente, por aquilo que é o próprio custo da valorização salarial, que, diga-se passagem, que o próprio Governo até procurou assinar no acordo de competitividade, só para já agora relembrar, e tudo isso leva a que nós possamos perceber que os 5% que estamos aqui a falar, em termos reais, significa uma perda face àquilo que são os custos, sendo que, inclusive, até pode ser superior, porque há custos de contexto, em particular na economia social, em que, provavelmente, o valor da inflação, em termos médios, é superior a 5%. O que significa que poderemos utilizar todos e quaisquer argumentos que respeito a isso. Um aumento é melhor do que sem haver um aumento. Mas num momento em que nós vivemos, e aqui é importante que nós sejamos sempre sérios e claros quanto ao debate, falar em aumentos de 5% sem verificar o aumento do valor real nunca é abordar o debate de uma forma séria. E nós podemos sempre usar qualquer argumento que quisermos. Mas neste momento, abordar qualquer aumento sem ter em conta os valores de inflação e sem verificar qual é o aumento real ou qual é, eventualmente, a perda real, é não tomar qualquer debate de uma forma séria. E não podíamos deixar de referir isto, como é evidente, sendo que nos parece óbvio que este tema merecia uma apreciação conveniente da parte do Parlamento, considerando, naturalmente, a sua pertinência e preocupação que já foi manifestada pelas AMAs. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Nuno Carvalho. Algum dos senhores deputados quer intervir? Sim, senhora deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. Só para concluir, ouvindo obviamente a intervenção do Partido Socialista, antecipamos aquilo que já temíamos, é que uma situação grave vai continuar sem ter nenhuma resposta por parte da tutela face ao que se está a passar. O acordo foi assinado em dezembro de 2022. Inclusivamente no que toca à vinculação e à resolução do problema de precariedade de muitas destas trabalhadoras, nem isso está a acontecer em demasiadas instituições e está a haver, enfim, ameaças de despedimento, indicação por parte das instituições que não cumprem e não vão cumprir, não vão executar o acordo que foi assinado. Isso significa que temos aqui trabalhadoras, como todos nós sabemos, têm condições também de trabalho bastante diferentes relativamente a outros trabalhadores. Basta ver o horário de trabalho, por exemplo, que será sempre de 11 horas, nunca menos, e, portanto, implica um enquadramento também diferente, mas não estão a ver assegurados estes direitos que supostamente teriam sido resolvidos. A intervenção do Sr. Deputado do Partido Socialista deu-nos um retrato aparentemente muito, muito bonito daquilo que se passou nos últimos meses com as AMAs, mas que não corresponde à maioria das AMAs da Segurança Social. E, portanto, após a votação deste requerimento, achamos que é lamentável que o Parlamento não possa ouvir por parte da tutela porque é que as coisas não estão a funcionar e o que é que vai fazer para que as coisas funcionem, porque, Srs. Deputados, passou meio ano desde que a adenda ao acordo foi assinada e a situação destas trabalhadoras continua a estar muito precária e muito complicada, nomeadamente no que toca aos salários, mas também aos seus vínculos laborais. E, portanto, gostávamos mesmo que o Parlamento pudesse, nestas matérias, fazer o seu trabalho, que é ouvir a tutela relativamente aos problemas que são identificados.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Se mais nenhum grupo parlamentar quiser intervir, eu passo à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi rejeitado por maioria. Passamos aos outros assuntos. Eu, pessoalmente, não tenho nada a referir, a não ser, um pedido de desculpas público à senhora deputada Cristina Mendes da Silva, que quando estivemos na Assembleia Legislativa da RA, eu de repente, vencida pelo cansaço, esqueci-me do seu apelido, o que é de facto lamentável. Um elogio a todos os colegas, e com especial destaque ao deputado Francisco César, e dizer, não sei se os colegas que não estiveram presentes já tiveram ecos, mas foi de facto uma prova de resiliência, uma prova de resistência, e sobretudo sensibilizou-nos muito mais para as questões da segurança social, e sobretudo da inclusão. Eu vi que naquela Santa Casa da Misericórdia, onde estivemos, apenas 3 colegas conseguiram entrar para cumprimentar, enfim, as pessoas já de uma certa idade, handicapês. Nomeadamente, houve um ou dois deputados, nossos colegas, que diziam: eu não consigo, mete-me impressão. Mas, de facto, é uma lição de vida, de abnegação das pessoas, e eu acho que aquelas 3 ilhas que nós visitámos estão muito cobertas, muito bem cobertas por aquelas IPSS nestas matérias e noutras, e quem nos dera que no continente assim fosse. Acho que, pelo menos, digamos que a conclusão final que eu tirei é que nós precisamos trabalhar mais e melhor para que no continente, pelo menos, haja uma cobertura semelhante àquela que existe nas 3 ilhas. Agradeço a todos aqueles que foram, ninguém se atrasou, ninguém faltou, ninguém esteve doente, ninguém enjoou um bocadinho. Estou a pensar como é que se vai organizar a próxima visita, que desta vez tem que ser internacional. Estão de acordo? Não estão? Já fomos ao território nacional, agora temos que ir ao internacional. Mas para isso temos ainda uns meses para pensar. Verdade? Exatamente. Uns meses para pensar. Que o senhor Presidente da Assembleia da República já olha para mim como se fosse uma despesista terrível e vá fazer um buraco no orçamento, pelo menos, desta comissão. Agradeço a todos, muito obrigada, uma boa semana.